Você está ouvindo 7 pontos.
Aê, Dindim, aê, Dinda, oi, a matamba de Aruê, oi, a matamba de Aruá. Aê, Dindim, aê, Dinda, oi, a matamba de Aruê, oi, a matamba de Aruá.
De volta! Estamos aqui no 7 Pontos. Eu tô conversando com esta linda Carol, filha de Oiá. Calma, Carol. Se você ainda não segue no Insta,
me siga para mais vergonhas alheias.
Tem de tudo, gente. É sensacional. Siga lá. É, a gente falou que esta, quem está cantando é Juliana de Passos. É. A gente está falando da importância de falar de Umbanda, né? Da gente fazer esse trabalho todo de Umbanda. Então, gente, sigam o Insta de todo mundo que fala de Umbanda. É, compartilhem o vídeo. Ó, vocês todos que estão assistindo aqui, compartilhem esse vídeo. Chame os amigos para assistir. Siga a Carol, siga os 7 Pontos. A gente precisa se unir, gente, né?
É, a gente tem que mostrar. Tem que levantar a bandeira mesmo, assim como diz o hino. Levantar a bandeira de Oxalá e mostrar para o mundo que a gente está aqui, sem medo, né?
É.
Eu acho que a gente teve muito medo de falar da religião por conta de represália, por conta de racismo, porque existe um racismo religioso muito grande, preconceito. Então a gente tem que se mostrar, a gente tem que dar a cara a tapa, vestir a camisa mesmo, porque é assim que a gente supera as coisas, né?
Exatamente.
Não é se escondendo, é se mostrando.
É botar a guia pra fora, é colocar no seu perfil que você é um bandista, é falar que você é um bandista. Mas tem uma, tem, vamos falar sobre intolerância? Deixa eu só chamar o nosso, agora que eu tô falando de apoiar, né, pessoas, apoiar todo mundo que fala de Umbanda e que vende produtos de Umbanda e que faz Umbanda, enfim, quero chamar aqui o pessoal do Orixá Bazar Pingo de Ouro, a Fran, a Pri, o seu Antônio, queridíssimos, que foram assim os primeiros que abraçaram o programa e falaram, não, tamo junto. Então, um beijinho pra vocês.
Eu tô pra conhecer a loja, eles já me chamaram pra ir lá.
Ah,
aí eu preciso,
Carol,
arranjar um jeitinho de ir num sábado, alguma coisa assim, pra,
boa,
pra conhecer. Eu vou lá também.
Vamos, é de ficar lá e querer um de cada. esse que é o problema.
Esse que é o problema.
A gente vai nessas lojinhas, a gente quer um de cada.
A gente olha e a gente pensa, meu Deus, o bandista é tudo pobre, por quê?
Nós queremos, lá não é lojinha, lá é lojona, daí você já quer um desse, uhum, né? É duro. Mas eles têm um recado pra gente. Oi, Fran, oi, Pri.
Boa tarde, Márcia, Carol e todos os ouvintes do programa 7 Pontos. Nós estamos muito felizes em participar desse projeto que busca levar o conhecimento e desmistificar a nossa religião, não é mesmo? Juntos,
isso,
nós podemos ir mais longe. E esse mês, para quem vier em nossas lojas e disser que é ouvinte do programa 7 Pontos, vai ganhar um desconto nas compras acima
de
R$50. Para os pagamentos em dinheiro, o desconto vai ser de 15%. E para o pagamento no crédito à vista ou débito, o desconto é de 10%. Maravilha, né?
Uhum.
Então esperamos vocês aqui em nossas lojas. Ah, mas mais um recado. Continuem participando do sorteio em comemoração ao mês dos nossos amados pretos velhos. Todas as informações vocês encontram em nosso Instagram, Orixá Bazar Pingo de Ouro. Uma ótima semana a todos e boas energias.
Muita axé, obrigada. É isso aí, gente. Vamos se unir, porque a gente fala tanto. Se você parar pra pensar, metade, acho que dos meios de comunicação no Brasil são dos católicos e outra metade dos evangélicos. E a gente
não tem espaço, né?
Não tem espaço.
É,
gente,
igual a, por exemplo, eu vejo assim, tudo bem que existe uma questão financeira muito grande em relação a essas duas. Catolicismo e o evangelho e tudo mais, existe uma questão financeira que é, não tem como a gente comparar Umbanda, né?
Ou eles candomblé. Têm esse apoio, né?
Eles têm apoio financeiro e apoio político.
Uhum.
E a gente não. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma propaganda na Globo de uma marcha para Jesus,
uhum,
a gente fica pensando, gente, quantas marchas a gente já fez para Xangô, a gente já fez para as religiões afro, né?
Uhum.
O candomblé, a Umbanda e tudo mais, todo mundo se uniu. É, marcha contra a intolerância. Não passou absolutamente nada na TV.
Não, nunca passa.
E aí eu fico pensando, olha, o que o dinheiro não faz,
uhum,
né? Porque se você tem dinheiro, você vai aparecer sim.
Uhum.
Mas a gente vai, segue tentando, né?
A gente vai assim, de blog, de Insta, de programa de rádio.
Usa a mídia a nosso favor, né?
É por isso que a gente tem que se apoiar, tem que se unir, tem que estar junto, tem que falar, tem que botar a guia pra fora, tem que dizer que é umbandista. Isso é outra coisa, porque assim, parece que as pessoas só se dizem umbandistas se elas estão vestindo branco na gira.
Né?
Né?
E uma outra coisa que as pessoas têm medo de falar também, elas falam que elas são espíritas.
Exatamente.
Eu não sou espírita, eu sou umbandista.
Exatamente.
Espiritismo é uma outra religião, diferente da minha.
E o umbandista não é só quem tá vestido de branco na gira, não é o médium da gira. Se você vai nas giras tomar passe, tomar o seu axé, conversar com o seu preto velho, você é umbandista.
Sim, você, o fato de você ser simpatizante já te coloca dentro da religião. Tem muita gente que tem dúvida, assim, por exemplo, eu sempre faço a comparação com o catolicismo. Você não precisa ser, não precisa ir na missa, na novena, toda semana para ser católico.
Sim.
Você simplesmente é. Na Umbanda é a mesma coisa, você não precisa ir na gira, você não precisa acender uma vela toda semana para Exu ou para Preto Velho, seja lá quem for, para se considerar umbandista. Você é a partir do momento que você respeita a religião, entende quais são os fundamentos e aceita.
Exatamente.
Pronto.
E você não é católico, você não precisa ser padre ou freira para ser católico. Você é católico porque você busca Deus naquele lugar. Se você busca Deus no terreiro, na Umbanda, você é umbandista.
Sim, exatamente.
É isso. É só isso. E por isso que é tão importante a gente falar, e por isso que é tão bacana o trabalho que você faz, e por isso que, assim, sou sua fã e imensamente grata que tenha pessoas como você, jovens, animadas, bonitas, ruivas, fazendo esse trabalho super sensacional de falar da Umbanda, porque, né, vai, é um incentivo. E isso também é muito interessante, Carol, porque você percebeu a quantidade de pessoas jovens que estão na Umbanda?
É, eu percebo justamente assim, porque a Umbanda, ela é uma religião muito livre. Livre de pensamento, porque dentro da Umbanda você pode ser quem você é.
Sim.
E é isso que as pessoas querem dentro da religião. Em outras religiões você é muito reprimido.
Encontrei isso na internet.
Nossa, gente, a Siri falando aqui sozinha. Você, nas outras religiões você é muito reprimido pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, por ser você quem você quer ser. E na Umbanda você é livre, porque a gente, dentro da Umbanda, o nosso principal fundamento, assim, além da caridade, que é o principal fundamento, um dos pilares da Umbanda é o amor ao próximo, como ele é. E esse amor se estende ao respeito. Então, esses tempos atrás me mandaram um e-mail falando por que dentro da Umbanda tem tanto homossexual? E a gente não vê isso nas outras religiões, porque nas outras religiões isso não é permitido.
É, porque na Umbanda pode.
Porque
você
vai pro inferno nas outras religiões.
Exatamente.
E na Umbanda isso não existe. Na Umbanda você é livre pra amar quem você quer amar, entendeu? E é isso que cativa tantos jovens, por ser uma religião tão livre, tão... Faça o que você quiser. As atitudes, as suas... tudo que você tem durante o seu livre-arbítrio, para você usar o seu livre-arbítrio na sua vida, é seu. A consciência é sua. Você não vai ser reprimido porque você gosta da pessoa do mesmo sexo que você. Entendeu?
Exatamente.
Não existe isso na nossa religião. E eu acho que é isso que chama tanto a atenção dos jovens, assim.
E é uma religião alegre, né?
Sim.
É uma religião que toca, que canta, que bate palma, que tem atabaque, né? É uma coisa feliz.
Não é monótono, né?
E
eu acho que, por mais que a gente tenha os mistérios ainda do plano espiritual, que a gente não tem como saber de tudo porque é um plano gigantesco e a gente é tão pequeno, a gente é uma areinha nesse universo todo, esse mistério todo faz com que a gente queira entender.
Exatamente.
E é por isso que, sabe, a gente tem vontade de ir, por que que isso aconteceu? Por que eu tive aquele sonho? Por que que, sabe? Então todas as coisas, a gente quer buscar. E dentro da Umbanda a gente tem essa liberdade de buscar, junto com as entidades, junto com os nossos dirigentes, pais e mães de santo. A gente, né, é uma união, assim, é muito gostoso.
E ela é uma religião que agrega muitas coisas, né, não só pessoas. A Umbanda é magia, né, porque você tem ali a geometria sagrada naquele ponto, você tem a vela, você tem o incenso, tem as ervas, tem uma mistura daquilo tudo, né, junto ao mesmo tempo agora.
Que nos conecta, né, com o espiritual.
É sensacional.
É muito bom. E assim, uma vela acesa é uma conexão que você faz, né?
É.
É a sua conexão, é o seu momento.
Sensacional. E a gente tem uma conexão direta com a entidade, né? Porque, gente, você sentar ali e conversar com uma entidade, um ser de luz que se digna vir lá de Aruanda, do céu, como você queira chamar, e senta na sua frente para te ajudar, para te dar um conselho, para
te... É a missão deles também, né? Eu sempre falo assim, as nossas entidades... É, eu falo nossas de uma forma carinhosa de falar, uhum. né? Porque não são nossas, a gente não comprou nada ali, uhum. né? Mas assim, as nossas, porque é uma forma mais carinhosa de dizer, eles são seres que estão também em constante evolução, por mais que sejam muito mais evoluídos que a gente, né? Eu sempre falo assim, as pessoas reprimem tanto o Exu, por exemplo. Exu é um ser evoluidíssimo, a gente deve muito a eles, né? São os nossos guardiões, os pretos velhos. Eles estão no topo da cadeia uhum. hierárquica da Umbanda e tudo mais. São seres evoluidíssimos, só que eles também têm missões.
Sim.
E uma das missões, né, uma delas é vir até a gente nos ajudar na nossa missão, uhum. na nossa evolução. Então é isso, sentar na frente de um preto velho, de um cigano, de um boiadeiro, ali tem que começar a nossa gratidão.
Certeza.
De estar presente... com um ser de luz ali na sua frente, podendo te ajudar, podendo te auxiliar nesse caminho.
E como é importante a gente falar, né, para desmistificar, porque a gente ouviu anos, por uma questão de realmente de não querer que esta religião crescesse, né, de tentar abafar o que estava crescendo, coisas do tipo Exu é o diabo. Gente, não tem nem inferno na Umbanda.
Não, eu falo sempre.
Né?
A gente tem que lembrar que a nossa religião, ela vem de uma raiz africana. Né?
Uhum.
E lá na África não tem catolicismo. E o inferno e o diabo são do catolicismo. Então não tem como o argumento Exu é o capeta, morre aí.
Exatamente.
Porque na Umbanda não tem capeta, na Umbanda não tem inferno, na Umbanda não tem esses nomes, né? Essas denominações assim.
Uhum.
Então a gente já quebra o argumento aí. A pessoa, quando ela vem com esse argumento pra cima de mim, porque isso daí é todo dia, né?
É, dia a gente ouve isso.
Eu tenho todo uhum. dia aí nas minhas redes sociais, sempre um querendo me converter. E eles vêm com isso de, você precisa aceitar Jesus e que o Exu é o capeta, porque você vai pro inferno se você continuar nessa religião.
Bom, aceitar Jesus já tá errado, porque a gente aceita Jesus. Ele tá lá na Umbanda, gente.
É tão
difícil
as pessoas entenderem.
Como assim aceitar?
Mas eu sigo na luta, né? É uma luta diária. Eu não vou aceitar, eu respondo. Intolerante, eu respondo sempre. Não respondo com grosseria, porque eu sou uma pessoa assim... Por mais que eu seja filha de Ansan, esquentadinha, eu respondo... Se eu responder com flores, eu quebro a pessoa.
Exatamente.
Porque ela vem cheia de pedra, né? E tem até um ponto de Xangô que fala, se te jogarem uma pedra, Xangô transforma em lírio.
Que lindo.
E eu pego isso pra mim, assim, a pessoa vem com pedra, eu vou transformar em lírio e vou responder com lírio pras uhum. pessoas. E com muita classe, porque daí se eu tô com classe...
Sim.
Mas assim, vai até certo ponto também, chega uma hora que eu perco a paciência.
A gente respira 10 vezes, né? Mas isso é uma coisa importante de se falar, inclusive pros umbandistas. Porque assim, cada um dá o que tem,
uhum.
né? Às vezes eu acompanho vários grupos de Facebook de Umbanda, e daí a pessoa fala uma coisa... esses dias a moça falou que o tio dela foi na casa dela, e ele é evangélico, e ele falou que ela tinha que girar aquelas imagens todas, e daí veio um monte de gente: xinga ele, expulsa ele da tua casa, briga com ele, vai na casa dele também e faz não sei o quê. Eu falei, gente, que lição nós estamos dando?
Não.
Né? Não é assim. Então, se você é umbandista, você tem a sua fé e você acredita nesse amor todo, nessa caridade, que é o que a Umbanda prega, faça o contrário,
uhum.
sabe? Mostre você
o
respeito.
Aprende, né?
Senão a gente fica só nessa troca de farpas a vida toda e não é isso que a gente quer.
E aí,
né?
A gente desce no mesmo nível, né? De ignorância. Porque assim, quando eu falo ignorância, não é na forma de xingamento, né?
Uhum.
Você é ignorante, não é isso. A ignorância é uma falta de conhecimento.
Exatamente.
E esse povo que julga a nossa religião, nada mais é que um povo que não quer ter esse conhecimento. Eles não querem saber o que é Umbanda, eles não querem saber o que é o Candomblé,
uhum.
eles não querem buscar. Então é mais fácil eles reproduzirem o que eles ouvem dentro dos cultos, das igrejas e tudo mais, do que simplesmente buscar conhecimento.
Sim.
É óbvio que eu estou generalizando, né? Existem sim aquela porcentagem de pessoas que busca. Tem muita gente evangélica que vem falar comigo e fala: nossa, eu não fazia ideia de como funcionava.
Sim.
Isso é muito gratificante.
Lindo.
Muito gratificante.
Lindo.
Saber que eles estão buscando, que eles estão vindo, tirar dúvida. Tem muita gente assim que: ah, mas eu fui no culto e o pastor fez uma desobsessão de Exu. Não, Exu não foi lá no seu culto, né? Eu tenho que explicar essas coisas. E eu acho muito... eu tenho uma paciência gigantesca. Essa é uma outra coisa também que filho de Yansã não tem. É por isso
paciência.
Que eu acho que Yansã, os orixás, né? Eles trabalham na nossa vida assim. Aquela pessoa, ela não tem paciência, ela é esquentadinha, ela é avoada, ela é isso, ela é aquilo e aquilo. Então vai ser minha filha porque eu preciso trabalhar isso nela.
Isso, Yansã, exatamente.
Yansã fez isso comigo. E aí eu tenho uma paciência que todo mundo pergunta: como você consegue?
Uhum.
Tem amigos assim que quando às vezes eu mando um print de alguma coisa, de alguma pergunta e tal, esdrúxula que me fazem, uhum. Eu mando pra alguns amigos e: meu, como é que responda assim? Não, velho, não vou responder assim. Eu vou responder exatamente como eu preciso responder.
Sendo exemplo.
Né? Uhum. E aí, nossa, como é que você tem paciência? Nem parece filha de Yansã. Pois é justamente isso que Yansã tá trabalhando. O meu karma nessa vida é esse.
É o aprendizado, né?
É o aprendizado. Não tem como.
Isso é lindo. E você estava falando de Exu não vai na igreja evangélica. Eu tenho uma vez eu ouvi um Exu falar assim: não, eu vou, porque espírito de luz vai aonde for chamado, né? Na igreja católica tá todo cheio, por isso que você falou, você entra numa igreja e senta lá, aquela energia, aquela vibração, tá cheio de espírito de luz ali, recebendo as orações, escolhendo, vibrando, né? E eles vão vestidos de padre, de freira, se você precisar, ou eles vão vestidos de caboclo, de preto velho, ou eles vão vestidos do que você quiser, do que você precisar, porque eles não têm esse paramento que a gente necessita. E daí uma vez o Exu falou assim: eu vou lá na igreja evangélica, eu vou lá. Ele falou: só que lá eles me chamam de Espírito Santo.
É verdade, maravilhoso.
Ele vai lá para buscar aqueles espíritos que realmente, muitos pastores são realmente médiuns, fazem um trabalho lindo mesmo, de desobsessão, de
muito.
Verdade, quando tem amor no coração, eles são extremamente amparados pela espiritualidade, e quando fazem esse trabalho de obsessão, quem é que tá lá para pegar esses espíritos obsessores?
Os Exus.
São eles, os Exus. É isso. E já tá na hora do nosso intervalo de novo. Tá passando muito rápido.
Tá.
Então, agora na volta a gente vai começar a contar a história de terreiro.
Vamos.
Quero saber tudo. Sua incorporação, como é que foi, tá bom?
Vamos
lá então. A gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.